exército do Mali anunciou recentemente que tomou, recapturou a cidade de Kidal, uma cidade extremamente importante, crucial no norte do país, numa zona de rebelião ou de instabilidade tuareg, e que os tuaregs, de alguma forma, controlavam há uma década. O que isto pode significar para a situação do Mali? Rui?
Há aqui vários pontos importantes a destacar. Um deles é que Bamako já não controlava Kidal desde 2012, tal como referiste, uma década, estava ocupado pela rebelião Tuareg. Com a chegada ao poder por golpe de Estado da Assimi Goïta, uma das promessas dele foi a garantia da segurança e a reconquista do norte de Mali face a esta rebelião Tuareg, persistente e já com novas configurações no quadro de alianças que as fizeram, inclusivamente com o Genim, que inclui a própria Al-Qaeda. Kidal estava completamente fora de controle de Bamako. Era uma zona, digamos, era a sede da rebelião Tuareg, tornou-se também um ponto de ancoragem da própria Al-Qaeda, ou seja, do Genim. Daí tornava-se vital. E porquê neste momento? Porque Assimi Goïta começou a perder popularidade devido à crise económica gigantesca em que está mergulhado o Mali e precisava urgentemente de um feito militar que se apostou principalmente em Kidal. Não é o único objetivo, mas é de um grande simbolismo, como também há uma grande aposta em Tessalit e houve também precedente a Kidal, a conquista de Enefis. Tinha dito que as forças armadas malianas, eu gostaria de corrigir isso, foram principalmente a Wagner que levou a cabo esta operação.
Rui, essa era de alguma forma um follow-up que eu tinha. Foram as forças malianas apoiadas pelas Wagner, portanto as Wagner teve aqui um papel de destaque numa situação em que há não muito tempo se questionava se de facto a presença das forças Wagner faria uma grande diferença.
Os malianos falam sempre de instrutores, mas eu diria mais que foram as forças malianas a apoiar as forças Wagner. E porquê que eu digo isso? Por causa dos meios que foram empregos, principalmente em NFIs, meios aéreos, artilharia pesada, a utilização de drones turcos. E porque estou a falar da NFIs nos meios que foram utilizados em NFIs e não estou a falar dos mesmos meios que foram utilizados em Kidal? Foi porque em Kidal não houve resistência. Portanto, a rebelião Tuareg retirou e foi ocupado Kidal sem qualquer combate. Isso é um pormenor também bastante importante, porque a rebelião Tuareg decidiu poupar homens e armamentos, segundo a narrativa deles próprios, mas há outra razão porque esta retirada sem combater e deixar aberto Kidal às FAMAS e aos Wagners, tanto que nas imagens que recebemos, imagens mesmo oficiais, não há uma recepção massiva da população de Kidal, porque a população de Kidal teve receio que decorressem massacres, como aconteceu em outras populações que foram tomadas pela mesma força, eu diria até mesmo conjunta. E, digamos, deslocou-se a maior parte da população de Kidal para campos de refugiados ao longo da fronteira com a própria Argélia. Mas há aqui um aspecto muito importante da razão da inexistência de combates, que a Al-Qaeda, em outubro, portanto o Genim de Abu Ghali, decidiu retirar de Kidal e deixar Kidal à rebelião Tuareg. E porquê? Porque a rebelião Tuareg, o CSP, começou uma fase de graves problemas internos, com alguns movimentos até retirarem-se desta coligação, aliarem-se à capital, a Bamako, portanto ao poder central, o que fragilizou muito o CSP, que mesmo assim prosseguiu com estas divisões. A Al-Qaeda decidiu afastado deste tipo de problemas, que fragilizou imenso o próprio CSP, mas é estratégica a posição da Al-Qaeda. Quer dizer, com isto vai tentar absorver um conjunto, um grande número até de combatentes do CSP para a Al-Qaeda, o Jenin. Ou seja, o que será o grande problema das Forças Armadas Malianas e dos Wagner, para muito breve, será mesmo o Jenin Al-Qaeda.
Raul, a missão também de manutenção de paz da ONU está também a sair do Mali. E na altura em que foi anunciado isso, o afastamento também das forças francesas, foi dito que provavelmente seria muito difícil para o exército maliano conter a situação e seria muito caótico. Está aqui a revelar-se, poderá aqui revelar-se que de facto essas previsões não são assim tão corretas? E que o facto de não haver lá a missão da ONU ou as forças francesas não quer dizer que o exército maliano, seja com a ajuda dos Wagner ou não, consiga controlar a situação no país, apesar do que o Rui disse que haverá em breve um outro tipo de problema.
Bom, a presença francesa e a presença da ONU no território era sobretudo no contexto da pergunta que tu me colocas. A ONU e a França eram uma espécie de baliza de direitos humanos que não permitia às FAMA, às Forças Armadas Malianas, a fazerem aquilo que queriam e o que não queriam. Eu recordo que em 2013, no início da Operação Serval, havia uma companhia de comandos a destilar testosterona fechada, obrigada a estar fechada num quartel em Bamako, creio que eram os Boinas Verdes, que não podiam ir para o Azawad combater os tuaregs insurgentes e os grupos terroristas, porque havia um historial desta companhia de tropas especiais de massacres feitos no norte do país. E que isso era péssimo para o governo, para o poder central, não ganhar os corações, as mentes e os corações dos nortenhos, vamos começar a colocar assim, do norte do Mali. Era imperioso que essa companhia não saísse de Bamako por causa do trauma, para não se repetirem esses abusos, para evitar a própria vinganças da própria população relativamente a esses militares. Portanto, a não presença da França e da ONU muito provavelmente está a facilitar a ação mãos largas do exército maliano juntamente com o grupo Wagner na conquista de territórios que há uma década que estão fora do seu controle. Eu gostaria de resumir o seguinte. O Rui disse completamente tudo, ainda bem que falou da Anéfis e de Tessalit, porque, de facto, há esta fuga dos membros, chamemos-lhes dos Tuaregs em armas, dos Ifoghaz, esta confederação Tuareg encabeçada pelos Ifoghaz e o CPS. O que é uma federação de vários grupos tuaregues em armas também, mas que estão sob a alçada dos Ifoghaz, a tribo maioritária. Portanto, esta fuga ou esta deslocalização do CPS e do Jenin para fora de Kidal, eu vejo aqui uma grandíssima armadilha que está a ser feita aos FAMA e aos Wagner. E agora, da importância de ter falado em Anéfis e em Tessalit, são os dois quartéis militares principais do norte e os mais próximos de Kidal. Anéfis fica a 100 km de Kidal. Tessalit está mais próximo da fronteira com a Argélia do que da cidade de Kidal. Portanto, eu prevejo que talvez daqui a 15 dias nós voltemos a este tema para falar de um potencial massacre a umas forças que vão ficar sitiadas dentro desta cidade. E depois há aqui também este detalhe interessante, que é: não houve festa, não houve fanfarra na recepção destes militares libertadores que vieram da capital até ao norte libertar uma cidade insurgente.
Eu acho que é um ponto muito importante. A tomada de Kidal, independentemente das condições em que decorreu, sem combate, e da adesão, digamos, do acolhimento da população que ficou em Kidal, porque a maior parte refugiou-se no norte, em campos de refugiados, ao longo da fronteira argelina, acaba por... tem, mesmo assim, um simbolismo gigantesco, porque era aquela cidade que a capital não controlava, o governo central não controlava, mesmo após os golpes de Estado da Assimi Goitá, era a aposta da Assimi Goitá, e a Assimi Goitá precisava desta vitória, portanto, além
que é a primeira
militar, é além de uma vitória militar, exato, é uma grande vitória política para a Assimi Goitá, numa ocasião que a contestação aumenta e numa ocasião também que ele adiou sine die as eleições, portanto, a preparar-se quase, aqui a gente tem que ter um condicional e falar entre aspas, para uma presidência vitalícia. Mas, por outro lado, tem outra força também muito grande na região, que é desta aliança dos Estados de Israel com o Burkina e com o Niger, portanto, os Estados fizeram um golpe de Estado, em que eles disseram que os problemas africanos, os problemas militares africanos têm que ser resolvidos por africanos. Há aqui uma nuance muito grande por causa da presença dos russos, a presença dos turcos, estes apoios exteriores, que senão nada disto seria possível. Mas, tanto que vimos que logo primeiro dar os parabéns à Assimi Goitá pela vitória militar foi Ibrahima Traoré do Burkina Faso. Mas aqui esconde-se também um pormenor. É que ainda há poucos dias houve uma derrota gigantesca das forças do Niger face a grupos armados terroristas. O que não mostra que há uma grande articulação. Mas em termos de narrativa, em termos de propaganda de Estado, aí indiscutivelmente está a ter um efeito enormíssimo, principalmente na capital, que é onde se passam os principais acontecimentos políticos. Mas também sabemos que a emoção, seja a emoção positiva, a euforia, seja a do desgosto, tem um efeito muito limitado. Chega uma altura, passa esse efeito e aí sim podem vir a surgir, pode-se inverter esta euforia para os casos, como referiu e muito bem o Raul, como aconteceu noutras localidades malianas, de massacres, de execuções sumárias, muitas até de caráter étnico.
Havia uma manchete que questionava se isto seria um ponto de viragem para o exército do Mali. Pode-se considerar ou é apenas uma viragem para o exército do Mali?
Eu considero que sim, que é uma viragem. E não uma miragem. Essa é a minha opinião. Uma viragem, não uma miragem. Vê-se que há uma nova doutrina nas FAMA, nas Forças Armadas Malianas, com russos ou sem russos, mas há uma nova doutrina. E uma vitória destas em Kidal, de entrarem em Kidal, sem combates, sem vítimas, acaba por ser, em termos de, para elevar o moral das tropas, um ponto muito importante, mas também os combates que decorreram à NFIS e todos os meios empregos, demonstra que estão com uma capacidade operacional diferente que não estavam antes, e aqui os méritos também cabe muito à comunidade internacional, à França e à União Europeia, que formaram estes soldados. Há um ponto de viragem nas Forças Armadas Malianas. Esta é a minha opinião.
Raul.
Então, eu estou no wait and see. Eu estou de acordo com o que o Rui está a dizer. Agora, fico à espera do desenrolar dos acontecimentos, porque não estou a ver o GNIM nesta altura, inclusivamente numa altura em que há um novo grupo a levantar a bandeira do Islão, a levantar a bandeira dos islamistas, que é o Hamas, com toda a situação em Israel e em Gaza. Parece-me que este é mais um momento para o Janine sair da sombra e voltar-se a afirmar do que abandonar, pura e simplesmente, por uma razão qualquer, e vamos imaginar que até Iyad Khalid não tinha os homens suficientes, ou armamento suficiente, ou algo parecido, que taticamente fez esta retirada. Bom, a retirada tática obriga sempre a um pensamento mais profundo e mais alongado, um profundo no tempo, e portanto eu estou à espera de uma resposta, tanto dos Tuaregs insurgentes como dos próprios grupos aliados ao ACMI. E, portanto, estou no wait and see. Mas que é uma vitória do ponto de vista simbólico e importante para alavancar a máquina de propaganda da fama, há isso sem dúvida que é. E que teve os efeitos imediatos na Burkina Faso, por exemplo.
Eu sou da opinião que o Jenim saiu reforçado com esta retirada tática de Kidal. Portanto, vamos ter surpresas nos próximos dias, semanas.
Exatamente.
Então, Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigado e como sempre, estamos juntos.